É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a professora Tatiana Sheila Friedrich, que atua na coordenação do programa Política Migratória e Universidade Brasileira da Universidade Federal aqui do Paraná. Ela traz para a gente mais informações sobre o trabalho desenvolvido no auxílio a imigrantes e refugiados por esse programa. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Tatiana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde a você, Jéssica, e boa tarde a todos os ouvintes. Eu fico muito lisonjeada e agradecida pelo convite.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes como que a Universidade Federal atua nesse auxílio e acolhimento dos imigrantes e refugiados por meio do PMUB? Quais são as principais linhas de atuação desse programa?
Então, o Programa Política Migratória e Universidade Brasileira, ele é composto de 4 projetos, né? Um projeto que se chama Português Brasileiro para a Migração Humanitária, onde a gente oferece aulas de português para todos os migrantes que nos procuram. E ali a gente tem aulas de diversos níveis de compreensão. Uhum. E realizamos bastante atividades culturais diferenciadas para essa troca de intercâmbio, né? E da interculturalidade entre os nossos alunos e esses migrantes refugiados. Além disso, a gente oferece aulas de informática com uma metodologia específica para migrantes e refugiados, conforme as suas necessidades, né, e as suas pretensões. A gente também oferta atendimento psicológico, né, e assessoria jurídica.
Uhum. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes quando que esse projeto foi criado e como que foi o seu desenvolvimento e aprimoramento dessa iniciativa ao longo dos anos.
Então, Jéssica, a gente em 2013 foi procurado por instâncias governamentais e algumas ONGs que gostariam de oferecer e sentiam a necessidade de aulas de português para migrantes refugiados. Era um período de um fluxo muito intenso, sobretudo de haitianos que vinham e não conseguiam se expressar na nossa língua, não conseguiam compreender e não tinham muito acesso a aulas da língua portuguesa. Aí eles nos procuraram lá no curso de letras, na verdade. E o curso de letras, então, já tinha alguns professores pós-graduandos que trabalhavam na área de ensino de língua portuguesa para estrangeiros. Eles fizeram um levantamento e perguntando quais alunos de letras gostariam de fazer um trabalho voluntário com migrantes refugiados. E aí eles lotaram o auditório, tinha mais de 100 voluntários. E aí disso eles criaram o Português Brasileiro para a Migração Humanitária.
Que bacana.
E lá, dentro das aulas, quando começaram as aulas, eles começaram a sentir necessidade de aulas de informática, porque eles precisavam fazer o currículo, eles não tinham acesso a redes sociais para falar com suas famílias nos seus países de origem.
Sim.
Aí eles chamaram o pessoal de informática, um professor também fez levantamento, achou alunos voluntários. E aí também começou aparecer dúvidas de direito dentro das salas de aula de português. Isso é começo de 2014, lá nas primeiras aulas. Ah, eles não entendiam como eles eram contratados por um valor e recebiam outro. Não entendiam que eram horas extras ou porque não recebiam, mostravam contra-cheque, tinha muito problema com a documentação, ainda era o início,
sim,
né, da vinda dos haitianos, por exemplo. Alguns eram refugiados, não estavam entendendo a sua situação aqui. E aí eles nos procuraram, né, lá no curso de Direito, E aí eu e o professor Gediel, que já tínhamos um trabalho longo na área de extensão, separadamente, nos unimos, chamamos também nossos alunos e já de imediato, assim, a gente conseguiu 40 voluntários de direito. E aí a gente começou, então, esse processo de fazer assessoria jurídica mesmo, né? Mas também administrativa, sobre acesso às entidades governamentais, à Polícia Federal, o Ministério da Justiça, ou mesmo órgãos de registro. E nesse processo a gente viu o quanto o migrante, nesse novo fluxo de migração, está muito carregado de traumas, tem muitas questões psicológicas, sim, né? De não sentir mais pertencer a algum lugar, de deixar muita coisa importante para trás, né? De demorar para se inserir na nova sociedade. Aí a gente chamou um pessoal de psicologia e foi uma super parceria. E desde então a gente já está no quinto ano nesse trabalho conjunto e interdisciplinar.
Uhum. E doutora, conta um pouquinho para a gente também como que funciona na prática a questão do ensino do português para os imigrantes e refugiados, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse trabalho.
Então, esse trabalho é muito especial para a gente. Hoje, por exemplo, a gente tem 14 turmas, né? Essas aulas acontecem nos sábados à tarde, todos os sábados, então, esses professores e alunos voluntários vão até a reitoria, no nono andar, a partir das 15h. A pessoa que tem interesse nessas aulas de português, basta ela ir até lá, no edifício Dom Pedro I, se dirigir ao nono andar aos sábados às 14h. Aí ali é feito um nivelamento, mas muito simples, assim, um texto, para sentir, né, como que está o conhecimento da língua portuguesa dessa pessoa, homens, mulheres, crianças, adolescentes. E a partir desse nivelamento, eles são colocados no básico 1, 2, intermediário, avançado, e a gente já tem até a turma de pré-vestibular.
Uhum, que legal.
E no início, eles utilizavam uma metodologia que era português língua estrangeira, que era a metodologia usada no Selim, para os alunos de fora que vinham estudar na UFPR. E aí eles perceberam que não era essa a realidade do migrante refugiado. Aí eles passaram a adotar uma outra metodologia, porque tinha gente envolvida que trabalhava com isso, que se chama língua de acolhimento, português como língua de acolhimento. Porque essas pessoas, elas não precisam da língua como um instrumental, elas precisam dessa língua para sobrevivência. Então, você tem que ter uma outra perspectiva e abordagem metodológica, né? Uhum. Ela precisa comer, ela precisa trabalhar. Ela precisa... É bem diferente. E aí, eles desenvolveram uma metodologia própria, que a gente tem exportado para vários lugares. Assim, a gente tem feito muito curso de capacitação, que é a porta giratória. Porque como o migrante é uma pessoa em trânsito, a gente teve que aprender a trabalhar com a educação em trânsito. Então, um dia eles estão... Depois eles vão embora, depois eles voltam. Alguns ficam um ano, depois nunca mais aparecem. Outros vêm um mês e não aparecem. Então, toda aula tem começo, meio e fim.
Complicado, né?
É. E não tem, ela não deixa uma continuidade para a próxima. Então, ela é uma aula autônoma, né? Fica muito, só assim, um fio condutor muito leve para a próxima. Então, hoje a aula é sempre um tema muito prático, por exemplo, procurar emprego. Aí, qual é o vocabulário que você precisa utilizar? Como que funciona as agências do trabalhador no Brasil? Como você se porta numa entrevista de emprego, né? E aí termina esse assunto. Como a gente é super conectado com os outros projetos, a gente já, a aula de informática que acontece antes da aula de português, já é sobre como fazer um currículo, que tipo de informação colocar. E as demandas sobre emprego na área administrativa e jurídica também são repassadas para a gente lá no direito.
Uhum.
Então, é essa mais ou menos a metodologia, assim, tem coisa, né, muito mais aprofundada, acho que mereceria só isso.
Só para falar dessa questão do programa, né?
Mas a gente faz muita atividade intercultural, como, por exemplo, literatura de refúgio, em que esses alunos... que é qualquer pessoa da comunidade, né, que seja migrante, refugiado, que não tenha condições de pagar um curso por si. Eles recitam poesias e literatura numa grande reunião que a gente faz do seu país no original E eles fazem a tradução, né, com a correção do professor, nesse trabalho nos sábados, e depois eles recitam em português. E é um momento, assim, muito lindo, porque você vê a arte se expressando, né?
Uhum.
E a inter-relação, né, de todas essas manifestações culturais. É realmente muito especial a nossa literatura de refúgio.
Muito legal esse trabalho, doutora. E também fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a questão do auxílio jurídico agora. E quais são as principais demandas nessa área?
Então, depois que a gente se consolidou, a gente conseguiu uma sala na Praça Santos Andrade. Então, quem tiver qualquer questão jurídica, administrativa, qualquer tipo de dificuldade ou dúvida mesmo, pode nos procurar. Essa sala fica no térreo, ali no prédio histórico da Faculdade de Direito da UFPR. E a gente abre todas as tardes e todas as noites. Então, das 14 às 20 a gente está lá. E a pessoa que chega lá, ela vai ser atendida pelos nossos alunos, que voluntariamente estão à disposição nesses horários. No início, as demandas eram mais por regularização de documentação. Os haitianos, às vezes, vinham como refugiados, com visto, sem visto. E aí o Brasil começou a criar uma política, né, de organização.
Sim.
Do recebimento deles. Então, a gente tinha muita demanda de auxílio nesse sentido. Depois, quando eles se consolidaram, em uma época também do Brasil com pleno emprego, a gente passou a ter outro tipo de demanda. Por exemplo, aqueles que vieram e se fixaram começaram a solicitar reunião familiar, que é um processo também que não é tão fácil, tão simples, que é trazer o resto da família, né, que
Sim.
ficou. Então, você tem que comprovar que realmente é a família, que a pessoa aqui já tem uma certa estabilidade. E, então, esse é um desafio que a gente tem atualmente. Uma outra questão que nos procuram muito é que, como a gente é uma instituição federal de ensino, eles nos procuram muito para se inserir no sistema educacional brasileiro, né? Então, a gente orienta como que você, desde acessar as escolas, né, nos âmbitos municipais, estadual, mas também revalidar os estudos, que a gente tem muito migrante refugiado que vem com uma formação muito sólida, assim. E acabam fazendo universitária, pós, assim, com pós-graduação, e ficam fazendo trabalhos muito simples, assim. Então, a gente acaba, enquanto país, perdendo um potencial, né? Uma
claro.
Pessoa que já vem com a formação. Então, a gente dá encaminhamento. E por isso que o nosso programa conseguiu duas resoluções na própria universidade. Resolução do Conselho Superior, uma para que algumas vagas remanescentes da própria universidade seja ocupada por migrantes refugiados, e a outra resolução para relativizar a exigência da revalidação dos seus diplomas obtidos no exterior. Então, de modo que a gente não só oferece um serviço, mas a gente também inclui esse migrante refugiado dentro da própria universidade, né? Sempre tentando ajudá-lo nesse processo de emancipação e inserção.
Sim. E, doutora, quem que faz parte dessa equipe e colabora com o projeto? A UFPR tem parcerias para realizar todo esse trabalho, que parece tanta coisa, né?
A gente tem realmente um pessoal muito empolgado, assim, que faz pela causa mesmo, né? Pelo sentimento de alteridade, de reconhecimento do outro. A universidade, instituição, né, nos dá uma força através dos órgãos que são envolvidos, né, as pró-reitorias, a própria reitoria. E a gente tem uma parceria grande com o Ministério Público do Trabalho. E a gente faz parte do CERMA, que é o Conselho Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas. A gente trabalha com diversas organizações não governamentais, tipo em religioso ou laico. E então a gente forma o que a gente chama de uma rede, né? A rede de entidades que atuam. Então a gente trabalha junto com órgãos, tanto da sociedade civil quanto órgãos governamentais.
Uhum. E, doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre quais são as origens desses imigrantes e refugiados e por quais motivos que essas pessoas abandonam seus países de origem e vêm para cá.
O maior fluxo ainda de imigrantes dentro do nosso programa é de haitianos, né? Haitianos, a gente acredita que hoje tem uns 70, 80 mil no Brasil, o que parece bastante, mas se for comparado com a população brasileira, é realmente muito pouco. Então, não tem por que a gente não acolhê-los, né? E nem ter reações xenófobas em relação a eles. Eles vieram por conta da situação do seu país, né, que passou por várias ditaduras, muito sanguinolentas, assim, extremamente violentas, várias intervenções norte-americanas que dificultaram muito a vida lá. O terremoto também foi de 2010, né, foi um elemento muito forte. O Brasil organizava, né, a MINUSTAH, que é a missão da ONU no Haiti, então isso chamou a atenção do haitiano para o Brasil. É um povo que parece muito conosco, assim, no sentido de gostar de música, eles adoram o futebol brasileiro, então eles foram atraídos por isso, né? Muitos vieram porque estavam, na verdade, numa outra rota migratória, indo para a Guiana Francesa, e acabaram ficando ali no norte do Brasil. E depois a gente tem os sírios, né? Os sírios que vêm como solicitante de refúgio, e eles adquirem o refúgio aqui, então eles são refugiados, não é um migrante econômico, né, mas aquela pessoa que tem um fundado temor de perseguição, de se manter no seu país, que vem num estado, de um estado onde tem todo tipo de conflito armado, né, envolvendo não só o governo, mas outras entidades, como Estado Islâmico, braços da Al-Qaeda, aí você tem duas grandes potências, né, destruindo o país, os Estados Unidos e Rússia. Então, eles realmente estão numa situação bem precária e a gente ainda os recebe aqui. A gente ainda tem muitos, enquanto refugiados, na mesma situação, ou muito próxima dos sírios, os guineenses, né, da Guiné. E a gente, muita gente da República Democrática do Congo.
Sim.
Por conta também de todos os conflitos que têm acontecido lá. Benin, alguns nigerianos, enfim, ali de vários países africanos. E hoje a gente já começa a sentir muito o fluxo dos venezuelanos. A gente começa já a sentir, que a gente sabe que
estão numa situação complicada.
Exatamente,
lá, né?
Já está se falando em 800 venezuelanos entrando no Brasil por dia, assim. Então isso a gente já está sentindo, né? E outros latino-americanos, né, em menor quantidade.
Interessante. E, doutora, quais são as principais dificuldades desses imigrantes? E a língua, a dificuldade de arrumar um emprego ou a própria discriminação?
Acho que é um conjunto de fatores, né? Difícil isolar. Mas a língua é o primeiro, né? Por isso que a gente usa a língua como acolhimento, porque esse momento de ensinar a língua é um momento de... o primeiro contato que ele tem com alguém que o acolhe, né? Porque ele vem, é uma sociedade que às vezes tem uma certa aversão, que não necessariamente é acolhedora. Então, a língua, assim, acaba, e o aprendizado da língua acaba sendo a primeira necessidade. Por isso que a gente, né, a grande maioria do nosso trabalho está focado lá hoje nessas 14 turmas, por exemplo, de língua portuguesa. Porque a língua é fundamental, né? Para você se inserir, para você viver, para conseguir emprego, para frequentar a escola. Então, a educação é realmente um fator bastante importante. Eu acho que hoje, imediatamente, é a questão do trabalho, né? Porque eles estavam numa outra situação com a crise do Brasil. A primeira pessoa a ser terceirizada é o migrante. Às vezes, nem por capacidade, mas é automático, assim, talvez por uma discriminação, né, uma xenofobia. Primeiro a ser demitido é o migrante, né? Então, eles realmente são alijados, assim, né, do setor produtivo. Eu acho que esse é um grande desafio para eles. Eles sofrem discriminação nas várias instâncias. Inclusive, alunos nossos na universidade nos reportam discriminação dos próprios colegas em sala de aula, às vezes professores que não compreendem a situação deles. Assim, exemplo de ter que fazer trabalho em grupo e os grupos não deixarem o migrante participar. Então, isso dentro do meio
muito
universitário,
triste, né?
Onde a tolerância devia ser né? Um valor assim, primário. E eu acho que a falta de políticas públicas mesmo, né? Focada para esse migrante, porque o pouco que a gente faz na universidade, a gente viu o quanto eles precisam de uma dedicação especializada.
Sim.
Né? E isso eles não encontram no Brasil. Então, é a dificuldade no posto de saúde, na escola, a professora não sabe lidar com a criança que não fala a língua, né, que não tem aquele tipo de interação, que não tem os traços, né, físicos das demais. Realmente, a gente não se preparou para isso, né, e isso é urgente.
Claro. E, doutora, a nova lei de imigração, ela trouxe mudanças positivas comparadas com a legislação anterior? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
É, realmente, a lei 13.445, ela entrou em vigor em novembro do ano passado, então ela é muito recente, mas ela realmente faz uma grande modificação em relação à legislação anterior. A legislação anterior, ela tinha um aspecto mais de proteção do trabalhador brasileiro em detrimento do estrangeiro, né? Uma legislação que foi feita durante a ditadura militar, então tinha uma outra perspectiva, né? Hoje, essa nova legislação, ela está mais focada na ideia dos direitos humanos, né? Exigindo uma política migratória brasileira, que a gente não pode dizer que existiu em relação à lei anterior.
Sim.
Né? Com os valores dos direitos humanos previstos nas convenções internacionais, né? Garantindo o acesso aos serviços públicos, né? Garantindo uma série de valores nessa política pública. O artigo 4º da lei fala dos direitos dos migrantes, né? Uma coisa que a gente nunca teve, assim, então arrola desde os direitos mais fundamentais, né? Porque está lá na Constituição. A Constituição, ela se destina aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil. Mas a gente às vezes se esquece disso, né? E então esses direitos fundamentais, né? Desde aqueles mais inerentes à vida, integridade, também esses direitos de buscar os serviços públicos, está garantido ali. Direitos mais individualizados, muito específicos sobre a condição deles. Então, o direito de abrir uma conta bancária, porque é uma coisa
Sim.
que eles encontram um monte de dificuldade. Como que você vive hoje sem um cartão, né?
São situações que até as pessoas assim, que já moram no país, às vezes, têm alguma dificuldade,
exatamente.
Dependendo do grau de vulnerabilidade, né, doutora? Ainda
exatamente.
Mais quem chega de fora, né?
Agora, imagina a pessoa que não fala, né?
Uhum.
Que tem dificuldade de apresentar um comprovante de renda, um endereço fixo. Eles moram, mas assim, não está no nome deles, né? O aluguel, ou eles moram em, às vezes, casas coletivas, assim,
uhum.
independente do tipo da migração. E o direito de fazer as remessas, né? De mandar o dinheiro para fora. Muita gente veio para cá para melhorar de vida e ajudar alguém que ficou. Então, isso está garantido na lei. Além do que, a lei fala também do direito de associação dos imigrantes e refugiados, que era totalmente proibido na legislação anterior,
uhum.
né, o direito de se reunir, de se sindicalizar, além dos direitos trabalhistas que estão lá garantidos.
Doutora, queria pedir para a senhora explicar agora para os nossos ouvintes qual que é o caminho para um imigrante ou refugiado procurar a Universidade Federal do Paraná para participar desses projetos que a gente conversou hoje e conseguir auxílio quando for preciso.
Então, em relação ao auxílio administrativo, ou auxílio jurídico e até mesmo atendimento psicológico, para isso eles podem recorrer ao prédio histórico, ali onde fica a Faculdade de Direito, na Praça Santos Andrade. Ali no térreo mesmo a gente tem uma sala, a sala 28, é só procurar pela sala 28 ou pelo Hospitalidade, como a gente é carinhosamente chamado, ou o Programa Política Migratória, que o pessoal da recepção já encaminha para ali para a nossa sala. E ela fica aberta todos os dias, né, das 14 às 20 horas, sempre vai ter alguém nesse horário.
Sim.
Nos dias úteis. E ali a gente já daí faz a orientação, né, do que precisa ser feito, já encaminha para as meninas de psico que ficam ali também. E para quem quer aula de português, tem que nos procurar daí aos sábados diretamente, né, lá no prédio da reitoria, no edifício Dom Pedro I, que é aquele edifício mais alto ali do complexo da reitoria, ali no centro também. Ali no nono andar, procurar pelo PBMIH, que é o Português Brasileiro para a Migração Humanitária. Chegando ali no Dom Pedro I, também o pessoal da portaria já encaminha, que eles estão acostumados. E o ideal é chegar 14 horas, todos os sábados, menos aqueles que têm o feriado, na uhum. sexta ou na segunda, que daí o próprio prédio fecha, é mais difícil. Mas nos sábados normais, procurar a partir das 14, que daí ali já faz o nivelamento e já assiste a primeira aula.
Que legal.
Né? E tendo interesse, daí também eles já encaminham para o pessoal do Capacitação Informática para a Migração Humanitária, que é o outro programa.
Uhum. E doutora, quais são os planos e as expectativas para o futuro do projeto agora?
Então, como você viu, a gente sonha alto e a gente se integra muito para tentar levar a universidade para a sociedade,
uhum.
né? E, e fazer o compartilhamento desses saberes, né? A gente com o saber técnico, né? Com esse conhecimento que não necessariamente é o mais importante ou relevante, de levar isso para a sociedade, né? E fazer essa troca com a sociedade, trazer de volta como um novo conhecimento, né? Então, também levar os nossos alunos até a sociedade e transformá-lo, né? De forma que ele também volte para a universidade, transforme os outros colegas, transforme a universidade e os seus professores. Então, a gente quer muito ampliar essas vagas dentro da própria universidade para que eles tenham mais opções de acesso ao meio universitário. A gente quer também trabalhar mais no campo dos refugiados, que têm vários direitos quando eles são solicitantes de refúgio, mas eles só têm um protocolo como identificação. E eles precisam fazer uma entrevista de refúgio, que acontece em Brasília, no Comitê Nacional de Refugiados, no Ministério da Justiça, que está com pouquíssimos funcionários. Então, a gente quer ser um instrumento de canalizar essas entrevistas, e a gente está, então, buscando o próprio CONARE para uma nova parceria que já começa a acontecer e a gente quer ampliar, que é fazer essas entrevistas por Skype dentro da nossa estrutura. Uhum. E, claro, influenciar nas políticas públicas, então ter uma atuação mais contundente nesses colegiados, né, que envolve a sociedade, mas principalmente os governos, para que eles incluam, né, nas suas políticas a questão do migrante. Então, uma atuação mais efetiva dentro do conselho, onde a gente já tem um assento, mas a gente não tem direito de voto, né, uhum, mas temos a voz. E no Fórum do Trabalho também, que a gente já participa, além de toda a rede das instituições.
Doutora Tatiana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para a senhora destacar para os nossos ouvintes quais são os atuais desafios do poder público, de uma maneira geral, e com relação ao cumprimento efetivo desses princípios que visam a garantia dos direitos dos imigrantes no Brasil.
Eu acho que o grande desafio hoje é usar o potencial do migrante, porque ele é uma pessoa que já tem um passado de interculturalidade, né? Então, ele é uma pessoa muito capacitada para empreendedorismo, para inovação. A gente vê isso no dia a dia trabalhando com eles. Eles montam restaurantes das suas comidas típicas, eles criam empresas. É uma coisa muito impressionante, assim, esse Sim. dinamismo. Muitos deles vêm com uma formação muito grande, muito aprofundada, em áreas que o Brasil não tem, né, pessoal capacitado ou em tanta quantidade, mas eles acabam fazendo trabalho super simples. Então, assim, falta do poder público e a própria universidade verificar o potencial dessas pessoas e ajudá-las a resgatar esse seu conhecimento, assim, mas ajudá-la nesse processo de emancipação, né, que é utilizar todo esse potencial e que acaba sendo transformador, né, uhum, pessoalmente para o migrante, mas para a sociedade brasileira também. Nós somos uma sociedade que foi de migração lá atrás, a gente viu o quanto isso contribuiu. Então, hoje a gente precisa ver esse lado positivo da migração. E exatamente o nosso projeto do direito chama hospitalidade, porque é isso, é você acolher o outro de alma aberta mesmo, né?
Sim.
Sem perguntar a sua origem ou o seu... Qual é o seu documento, como diz o Jacques Derrida? Porque ele é o outro. O Levinas fala, a gente precisa reconhecer o outro porque ele é outro. Não porque ele é igual a gente, ele é outro. Mas se ele é um outro e me faz diferente de mim, ele me constitui. E se ele me constitui, eu tenho uma responsabilidade com ele. Acho que é isso que falta no nosso poder público.
Muito legal o trabalho desse projeto, doutora Tatiana, mas infelizmente nosso tempo acabou, meia horinha, é pouco tempo para a gente conversar sobre um assunto tão complexo, né, como essa questão da migração no Brasil, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, eu agradeço e estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A E-Paraná AM 630 apresentou... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.